Gringolândia na área, começando o podcast de futebol internacional do GE. E hoje, para falar sobre Neymar, a transferência do brasileiro para o Al Hilal na Arábia Saudita, eu sou o Jorge Natan. E hoje estou junto a Thiago Benevenuti e Kaique Andrade para ter um debate que não é só sobre a transferência do Neymar, o futuro do Neymar, os próximos passos na Arábia Saudita, mas sobre o legado dele aí no futebol europeu. Afinal de contas, está encerrada aí, pelo menos momentaneamente, a passagem de Neymar pela Europa, Barcelona, PSG. E aqui estamos para tratar qual é o tamanho de Neymar no futebol europeu. Não gastem argumentos agora, que é só o oi, hein? Agora é só o destaque inicial. Kaique Andrade, seja bem-vindo.
Fala, Natan, Bené, amigos do Gringolândia. Então, eu queria só primeiro deixar claro...
Já vai dar um aperitivo.
Não, pior
teaser,
que não.
É o teaser.
Pior que não. É porque o Bené, ele vai argumentar pro Neymar, né? E eu vou debater, vou discordar e debater, entre aspas, contra o Neymar nesse sentido. Mas só deixar claro, porque eu fiz um texto essa semana criticando a decisão, né, da Arábia Saudita do Neymar. E tem muita gente que não entende, às vezes, né? Apesar de eu deixar claro no texto que os feitos do Neymar são indiscutíveis, que ele é um cracaço, enfim. Tem gente que acha que é por inveja, ou que a gente não
gosta. Tem muita gente que só lê o título. Esse é o grande problema.
Exatamente. Eu acho que é questão política, ou qualquer coisa. Mas eu... Em nenhum momento aqui a gente eu tô diminuindo o Neymar ou alguma coisa desse tipo, né? Eu só tô trazendo as realidades, até porque se eu digo que tem alguém que foi maior do que o Neymar no futebol europeu, também é outro craque, é outro grande jogador que também merece o reconhecimento. Só isso, mas vamos lá.
Beleza, vamos lá. Vamos falar ainda um pouquinho sobre, né, essa questão, o que cada um achou da transferência. Mas, Bené, o foco hoje vai ser outro, né? Falar sobre o futebol europeu na vida do Neymar e o Neymar na vida do futebol europeu.
Tudo bem, Natan? Kaique, importante, Kaique, falar isso, porque claro, nesses debates de quem é melhor, a gente acaba, quando a gente exalta um, as pessoas acham que a gente está menosprezando o outro, e não é isso, não é isso. A gente está comparando feitos, e isso faz parte do futebol, e estava sentindo falta disso no Gringolândia. A gente está concordando muito aqui ultimamente, sim, falando de janela, polêmicas, né, enfim... Mas acho que é isso, vamos falar sobre o tamanho do Neymar e não vou dar spoiler não, você começa, vamos guiar. Vamos falar primeiro da transferência em si, né?
Exatamente, vou pedir para o nosso Bruno Mesquita, que é o nosso diretor hoje aqui, botar na tela, né? Quem está nos escutando aí nos aplicativos não vai ver, mas nos cortes aqui no GE, certamente a galera vai ver esse ilustre, tirar essa bela logo do Gringolândia para botar na tela e ilustrar aqui o anúncio do Neymar pelo Al Hilal, né? Aconteceu nessa terça-feira, enfim, se tornou oficial o que a gente já vinha publicando, né? O Fabrício Romano, o Gui Pereira, né? O Guilherme Pereira, diretamente lá de Paris, trazendo muitas informações. Foi colocado no papel, contrato de 2 anos. Kaique, eu sei que você já teve o texto publicado lá no GE, mas vou perguntar a opinião sua do Bené e depois vou dar um pitaquinho também sobre o que vocês acharam dessa transferência. Foi uma escolha certa? Foi uma escolha errada? Foi a única escolha? Como você acha que o Neymar geriu a carreira dele nesse momento?
É difícil falar sobre a escolha nesse momento, porque eu acho que escolhas anteriores fizeram o Neymar chegar a um momento que não tinha muita escolha, né? Ele não tinha um mercado, óbvio, ele cabe em muitos times da Europa, mas muitos times que não podem pagar, e às vezes os que podem pagar não acreditam que seja o momento de investir o valor do Neymar atualmente, e sobrou o Al Hilal como uma alternativa de sair do PSG. Então, enfim, eu acredito que até permanecer do PSG e bater o pé, já que ele tem contrato, fosse uma saída melhor. A minha opinião é essa. Eu acho que ele, com o talento que ele tem, a relevância que ele tem, aos 31 anos ele não pode jogar na Arábia Saudita. É a minha opinião. Mas, enfim, vamos observar, vamos torcer. Ele tem 2 anos ainda, né? De 2 anos de contrato apenas. Vai ter 33 anos quando sair de lá. Pode ainda voltar à Europa, eu não acredito muito, mas enfim, vamos observar.
E você, Bené?
A última vez, só um ponto, a última vez que eu fiquei tão triste assim vendo um vídeo foi no filme A Vida é Bela, que tem um final triste. Tinha muito tempo que eu não... Mas enfim, brincadeiras à parte, eu concordo. Acho que a ida para o Al Hilal é o resultado de várias escolhas ruins feitas nos últimos anos pelo Neymar. Mas entendo também que nesse momento da carreira dele não tinha muita opção. Acho que por conta de não ser um jogador mais jovem, não, ser um jogador que ficou muito fora, que jogou em vários momentos metade dos jogos no PSG. Então, eu acredito que na primeira prateleira do futebol europeu ninguém faria um investimento desse tamanho do Neymar, e seria até um pouco loucura um time hoje pagar 100 milhões, um time, né, de nível Premier League, vamos colocar assim, pagar 100 milhões de euros para contratar um jogador de 31 anos que se machucou muito nos últimos anos, ainda com um salário exorbitante. Então acho que seria, pensando do lado desses clubes, ruim, uma decisão ruim. O Neymar não é um cara que está saindo de graça e ninguém quis. É bom pontuar isso também. Não é aquilo lá, o Neymar foi menosprezado pelo mercado europeu. Não é esse ponto. Acho que o Neymar é um jogador ainda caro. O PSG poderia bater o pé e querer vender só pelo valor X. Se chegasse um time oferecendo menos dinheiro, o Neymar dependeria da vontade do PSG em liberá-lo ou não. Então acho também que é uma saída para o Neymar se ver livre de um contrato longo, até 2027, que foi um erro. A gente sabe hoje, e hoje é muito mais fácil falar também, porque é engenharia de obra pronta, né? A gente sabe que o PSG é um clube muito instável. A gente, às vezes, não sabe de muitas coisas, porque quando o Luiz Henrique foi pro PSG, a gente imaginou que o encontro dele com o Neymar fosse ser bom. E aí é o Luiz Henrique que comunica ao Neymar que não quer contar com ele. Então, a gente nem sempre tem acesso a todas as informações. A gente achou que, pelo período no Barcelona, fosse um casamento que poderia dar certo. Não. O Luiz Henrique não quis contar com o Neymar. E aí mais uma reviravolta, o Mbappé de volta. Enfim, o PSG é um clube completamente maluco. É aquela série que não tem pé nem cabeça, cada capítulo é de um jeito. Enfim, falando sobre a ida para o Al-Hilal, decepcionante, muito. Acho que não tem muito fugir disso. Você vê o Neymar, principal jogador brasileiro ainda da seleção, em potencial técnico, jogar o sauditão, é muito ruim, é frustrante, sim. A gente fica na expectativa de ele cumprir esses 2 anos, jogar esse Mundial grande aí que vai ter pelo Al-Hilal e depois voltar para a Europa, mas eu já duvido disso. Acho que vai chegar num ponto aos 33 anos que, mesmo liberado de fazer um grande investimento, será que ele vai ter lugar? Eu acho que a gente não pode cravar que acabou a passagem dele pelo futebol europeu, mas eu tenho minhas dúvidas muito grandes em relação a um retorno. Acho que é improvável acontecer. Então a gente analisa o que aconteceu até aqui.
Na teoria o planejamento dele é esse, né? A gente... Depois você pode até plugar aqui no telão também, Bruno Mesquita, a matéria do Guilherme Pereira, que saiu hoje aí sobre os bastidores, né, dessa transferência. O planejamento do Neymar é esse, né? A gente sabe que o futebol muda muito, mas o planejamento do Neymar com o pai, segundo a apuração do Gui Pereira, daqui a 2 anos voltar para a Europa. É um planejamento que ele tem muito caro. Tá escrito, ó, para quem tá nos ouvindo, clica aí no GE. Al-Hilal foi a única solução para Neymar encerrar vínculo com o PSG. E aí, pode deixar na tela, Mesquita, que depois a gente pega alguns trechos. O Gui Pereira diz para a gente que o Barcelona, primeiro, não tinha dinheiro, mas houve uma recusa do Xavi. O Xavi não foi convencido da contratação do Neymar. Era a única esperança dele no futebol europeu. E aí é isso, o Al-Hilal foi a única saída. E aí a gente pode até chegar e falar, o Neymar tinha que arriscar ficar no PSG. Uma hora o PSG ia dar o braço a torcer e ia colocar ele em campo. A gente não sabe, porque além de tudo, o PSG, além de ser bagunçado, parece estar nas mãos do Mbappé, né? Parece, inclusive o Gui cita isso nessa matéria, a apuração dele diz que o PSG está indicando que vai fazer as vontades do Mbappé, que já dizia que não havia espaço para 2 craques em Paris.
E que há uma semana o cara não estava viajando com o elenco para a pré-temporada e estava descartado, estava queda de braço.
E foi reintegrado no dia que o Neymar acertou.
Exatamente. Inacreditável. O Gui diz também isso também, que não à toa, no dia que sai a notícia que o Neymar vai sair, está perto de sair, o Mbappé aparece no jogo, mesmo afastado do elenco. Né? Então tem tudo isso aí. E aí eu acho que a gente, né, lamenta, porque o esporte perde, o Brasil perde. Tem a questão da frustração, né, pela expectativa que se criou com o Neymar. Ele e a gente, cada um tem sua... A gente, eu digo a imprensa, né? Cada um tem sua parte. Mas eu acho que a gente tem que medir... não dá para medir a vida... Reformulando. Não dá para medir a vida dos outros com a nossa régua. A gente tem que usar a régua dos outros, né? E a gente tem que fazer esse exercício de tentar ter uma empatia com o Neymar e observar que o Neymar, nesse momento, também está aí na matéria do Gui, o Neymar não está feliz. O Neymar está se sentindo chateado, triste, né? Não está motivado com a carreira dele. E aí, como é que você fala para um cara desse, que está acostumado com as glórias, em ser o grande craque, pô, Neymar, fica um ano aí no banco, o jogo de Champions você vai jogar um minuto, isso se você jogar, jogando contra o Lorient, contra o Auxerre, e vai levando tua vida aí, porque tua vida fora de campo é muito boa. Não dá pra gente imputar isso pro cara, obrigar, falar que o cara vai ser feliz assim. Então, eu lamento, também critiquei, assim, inicialmente, mas fazendo esse exercício de empatia, de repente, é a única saída que o cara tem pra tentar voltar a ser feliz, né? Ele vai driblar, vai fazer gol, vai jogar um campeonato que bem ou mal vai ter certo destaque, vai jogar contra times que tem alguma qualidade nesse momento, vai ser paparicado lá, coisa que o Neymar gosta de ser, né? Ele sempre mostrou que gosta de se sentir querido. E outra coisa, ele conseguiu ser alforreado num contrato de 4 anos numa relação que é abusiva. A relação do PSG com o Neymar é abusiva, acho que de ambas as partes, né? O Neymar, em certos momentos, ficou devendo ao PSG, e o PSG, em determinados momentos, foi abusivo com o Neymar, como parecia que agora seria. Então, assim, eu acho que a gente tem que tentar medir com esse exercício de empatia. Não dá pra muita gente falando, só foi pra lá por dinheiro. Óbvio que ele tá indo muito por essa questão. Vai ganhar rios de dinheiro e se o trabalho dele merece esse dinheiro.
Não, cara, e o tema dinheiro às vezes vira um tabu também, que eu não consigo entender. Acho que às vezes a paixão pelo futebol faz a gente ignorar que é importante sim. Questão financeira, o cara vai passar 2 anos ganhando 2 milhões de reais por dia.
A galera diz que, como ele já ganhou demais, ele não precisa de mais dinheiro agora. E quando o Cristiano foi pra lá, a gente ouviu muita gente falar isso também, né?
Sim.
Só que eu acho que a questão do Neymar é mais essa. É uma procura de felicidade, inclusive nas declarações dele iniciais do clube, ele fala. Foi o clube certo na hora certa. Por quê? Era o único clube que poderia tirar ele do PSG e ele passa a estar livre em 2025. Né? De repente, o Neymar, em 2025, vai tentar de fato voltar para a Europa, tentar recomeçar a carreira aos 33 anos. A gente sabe que hoje em dia é mais fácil. Eu só acho que a gente tem que tentar esse exercício, porque assim, parece que o Neymar tinha um vasto cardápio, qualquer clube europeu ia pagar o que ele queria e ele... Não, não foi isso. Ele ficou meio que naquele dilema, naquele programa do Silvio Santos, né? Você quer uma bicicleta de pneu furado, você troca por um liquidificador quebrado. Não eram duas opções boas, ficar encostado no PSG ou ir para a Arábia Saudita. Eu acho que entre essas duas opções, me parece a menos pior.
Cara, acho que sim, não tinha como ficar mais no PSG. Acho que pelo que a gente tá vendo do Mbappé voltando e querendo ser a única estrela, do time ser moldado em volta dele, depois da saída do Messi, todos os problemas que o Neymar tem em relação à torcida. Cara, tendo essas duas opções, dá para entender completamente ele sair do PSG. Ele conseguia essa alforria. Acho que o termo é muito bem colocado nesse ponto de você se ver livre de um contrato longo. Para estar aí podendo voltar, repito, eu não acredito numa volta em primeira prateleira, mas tudo pode acontecer.
Sim.
Mas enfim, você ter em 2025, com 33 anos, você tem essa possibilidade, pelo menos.
Quer falar mais alguma coisa, Kaique?
Não, é isso, acho que a gente pincelou bem aí, né, essa questão da transferência.
Pois é.
E outra coisa, lógico que a gente, numa análise, tem que olhar os pontos positivos e os negativos. A Liga Saudita hoje, ela é mais atrativa de assistir, falando como um cara que gosta de futebol e que trabalha com futebol, do que o Campeonato Francês.
Sem dúvida.
O Campeonato Francês, o PSG vai continuar reinando lá, tudo indica isso, né, com a permanência do Mbappé. Lógico que o Neymar fora da Champions League é muito ruim nessa idade. O cara poderia aumentar os números dele.
Ainda mais agora mais sem Cristiano e Messi.
Exatamente, seria o primeiro ano começando sem esses dois caras, né, então podendo brigar lá, ele abdica disso, pelo menos por esses 2 anos, não vai ganhar Champions e obviamente não vai brigar por bola de ouro, nem nada do tipo, acho muito improvável que a Arábia Saudita entre nesse sentido, só que a Liga Saudita é um lugar onde você pode olhar com bons olhos, sim.
A gente pode imaginar que o Neymar vai ter mais jogos grandes na Liga Saudita contra adversários grandes do que no PSG.
Grandes e interessantes.
Interessante,
vai fazer quem tá ouvindo a gente ligar a televisão para assistir.
O Al-Hilal e Al-Nassr e o Al-Hilal e Al-Ittihad vai ser mais interessante do que aquele rame-rame do campeonato.
Cara,
com todo respeito ao campeonato francês.
Não, não, assim, a disputa no campeonato francês por protagonismo, vamos colocar do último, era os 3 caras do mesmo time. Era o Messi contra o Mbappé contra o Neymar.
Sim.
Na Arábia Saudita você tem o Al-Ittihad do Benzema, o Al-Nassr do Cristiano Ronaldo, o Al-Hilal do Neymar. E o Al-Hilal precisava desse cara, né?
Sim.
O Al-Hilal precisava, queria que fosse o Messi, depois tentou o Mbappé, esse cara acabou sendo o Neymar. Então tem essa questão, né? Ainda tem um fator de motivação. Óbvio que a gente está vendo, tentando ver o lado positivo dentro de uma mudança ruim. É ruim você ir para a Arábia Saudita com 31 anos, claro, tendo o nível do Neymar. Só que a gente está tentando analisar o tudo, né?
Isso aí. Então, o Neymar se despede do PSG, né? Com essa transferência para o Al-Hilal, esse contrato de 2027. Que a gente tem que pontuar, foi uma escolha do próprio Neymar. né? Então a gente não dá para, nesse caso, atirar ele apenas para vítima.
Não, escolha, né? Isso também é bom falar, não tem vítima.
Exato.
Não é um coitado também que, nossa, obrigaram ele a ficar no PSG, ele tava lá preso na uh-huh. cadeia de ouro, né, que estão falando aí agora. Não é isso também, não.
É isso.
Só que é isso, o erro foi lá. O erro, agora ele está tentando consertar o erro do jeito que dá. Acho que essa é a análise para a gente fazer.
E essa trajetória do Neymar no PSG com altos e baixos, né? Bons momentos, ótimos momentos, alguns que não foram tão bons assim. Muitas lesões também, a gente tem que pontuar sempre isso. Foi encerrada, o PSG chamou o Neymar de uma lenda do clube. Dá para dizer que foi de fato uma lenda. Marcou uma época aí, né? A gente teve a época do Ibra, a época, né? Do Thiago Silva com o Marquinhos, teve depois a época do Neymar. E agora começará... talvez, ou não na época, Mbappé, né? Mas Neymar pelo PSG, 173 jogos, 118 gols e muitos títulos, né? Entre eles, 4 do Campeonato Francês, ficou devendo apenas a Liga dos Campeões, que o clube segue sem nunca ter vencido. Voltando um pouco mais atrás no Barcelona, Neymar teve ali a conquista de um Campeonato Espanhol, de uma Liga dos Campeões, e enfim, a gente vai... Aqui tá a arte, o Bené depois vai... né? Pontuar ele que pediu para fazer essa arte toda aí. Foram 8 títulos aí no Barcelona, pelo PSG 13. E aí eu te pergunto, qual é o tamanho do futebol do Neymar no futebol europeu? Essa é a pergunta que esse podcast quer resolver. Essa trajetória que, a princípio, o Neymar interrompe, né, no futebol europeu entre Barça e PSG, depois de sair do Santos lá em 2013... Qual o tamanho do Neymar no futebol europeu? O Bené tem uma tese, eu vou começar com a tese do Bené e você já sei que vai contra-atacar a tese, então vamos começar com a tese do Bené.
Tá, é gigante, para mim é indiscutível. Por mais que seja decepcionante, a decepção ela é gerada em torno do que cada um acha. Se você falar que para um jogador de 20 anos que ele vai ser campeão de uma Champions League sendo artilheiro, que ele vai ser um dos maiores companheiros do Messi, que é um dos maiores jogadores da história, ele vai assinar na hora, eu quero isso. Eu quero passar 10 temporadas na Europa, em 9 delas eu vou ser o top 10 do mundo. Que jogador que não assina isso? Então, você coloca, claro, você coloca a sua expectativa em quem pode entregar. E o Neymar, obviamente, era a nossa esperança, até falando em seleção também, de ganhar a Copa do Mundo, de ser um brasileiro voltando a ser o melhor jogador do mundo depois do Kaká. O Kaká já são o quê? Já são... 16 anos?
16.
É muito tempo sem um brasileiro. A gente se acostumou. A gente até ficou mal acostumado a ganhar a Copa, porque é muito difícil. A gente ganhou em 94, 2002 e chegou na final em 98. A gente achou que o Brasil era obrigatório estar na final de Copa e não é assim que funciona. A gente também ficou mal acostumado a ver os brasileiros todo ano lá, assim, o Romário, depois o Ronaldo, o Rivaldo, o Kaká. Então a concorrência era muito diferente. O que o Ronaldo fez para ganhar a Bola de Ouro nem sempre foi pelo clube. O Neymar, o Ronaldo, o Romário, nem se fala, foi pelo que fez na seleção. Então, se hoje a Champions League praticamente define, em muitos casos ela definiu, né, o Lewandowski, se não ganha a Champions, eu acho que ele não seria o melhor jogador do mundo naquele ano. Acho que a Bundesliga não ia pesar nesse sentido, concorda?
Mas quando o grande jogador vai bem na seleção, como o Messi, basta isso.
Tudo bem, mas a Champions, muitas vezes, ela define.
Sim, claro.
Quem chega mais longe na Champions, enfim. O Modric, aquele ano, foi uma junção de Champions ali com Copa do Mundo. E na época era diferente. O Romário nunca ganhou a Champions, o Ronaldo nunca ganhou a Champions. O Ronaldo, acho que na Champions é muito mais decepcionante do que qualquer outra coisa. Se você falar do maior torneio do mundo, o Ronaldo foi sim decepcionante. Mas isso não apaga o tamanho dele. O meu ponto é, você se decepcionar com um jogador não pode ser uma borracha no que ele fez. Eu acho que o Neymar, 10 temporadas na Europa, ele ficou aquém nessas últimas PSG? Sim, ficou aquém, por lesão. Quando ele conseguiu, ele foi o cara do time da primeira final da história do PSG na Champions. Ele foi esse jogador e ali perde por 1-0 para o Bayern de Munique. Se aquele jogo fosse diferente, a análise era outra. O Neymar seria bicampeão da Champions, protagonista. Enfim, eu acho que é muito grande o que o Neymar fez na Europa, por mais que a gente se decepcione. Porque a decepção, volto a dizer, ela é pessoal. A minha decepção pode ser, eu acho que ele podia ganhar a Copa do Mundo. Enfim, Copa do Mundo... Seleção não é futebol europeu, né? Eu tô falando como um todo. Da carreira, né? Ele podia ter mais finais de Champions. Mas aí sou eu que tô botando isso sobre ele. Que jogador brasileiro que com protagonismo, assim, os craques. Tô falando, a gente tá separado nessa imagem aí. 6 craques. 6 caras que foram ou camisa 10 ou camisa 9 da seleção brasileira.
Então, cita só pra quem tá nos ouvindo aí.
A gente tá numa prateleira de Neymar, Ronaldo, Kaká, Romário, Rivaldo e Ronaldinho. E quando a gente compara isso, pra mim pode ser até ruim, porque todos esses têm Bola de Ouro e o Neymar não. Só que o contexto...
Kaique já sorriu
só
aqui.
Só que o contexto ele é muito importante, porque qual desses que competiu com o Messi e Cristiano Ronaldo?
Tudo bem.
Só ele. Então, a gente contextualizar, não existe um critério único. Muita gente olha a arte que a gente está exibindo para quem está vendo o corte, né? Que fala, ah, se é por número de títulos, então o Maxwell é maior. Não, não é o número de títulos. Isso é um ponto dentro de uma análise. O Neymar conseguiu 21 títulos e o segundo colocado nesse ranking é o Ronaldo com 9. É uma distância muito grande. Ah, você pode citar que o francês é obrigação. Tá, ele foi lá e fez a obrigação dele, cara. Entendeu?
Tudo bem. Mas verbaliza a tua tese, então, pra quem tá ouvindo.
Não, pra mim, assim, eu separo a prateleira dos craques. Eu separo esses caras de Daniel Alves, de Marcelo, de Roberto Carlos, de Cafu, de Thiago Silva, de Dida. Gigantescos. Todos eles são gigantescos. Só que é outro nível de discussão pra mim. Porque quando você vai discutir o maior jogador brasileiro da história, você não bota o Nilton Santos. Você bota o Pelé e o Garrincha. Concorda? Não, a gente fala de é um outro balaio pra ser mais, né, preciso. Então, dentro desses caras de protagonismo, de que foram os caras da seleção brasileira, de que foram os caras dos times deles na Europa, o Neymar, em feitos, tá muito acima dos outros. Eu acho que, assim, você pode discutir idolatria. Talvez o Neymar não seja ídolo do torcedor do Barcelona como o Ronaldinho é. Beleza. Mas em feitos, em regularidade, o cara foi o melhor brasileiro no prêmio da FIFA 10 anos. Nunca ninguém conseguiu fazer isso. Ah, ele não foi o primeiro colocado. Não, tinha o Messi, tinha o Cristiano. Também isso não exime ele mas era impossível. Não, não era impossível. Só que era muito difícil.
Vamos então liberar o Kaique e aí começa o tiroteio.
Tá entalado ali, né? Falei pra caramba.
Ele esperou, o Belé apresentou a tese dele. Pra ele,
tem
o Neymar...
réplica? Eu posso levantar a mão? Se
tiver. Pô, é isso que eu ia falar. Deixa ele botar a tese. E aí rola aquele tiroteio. Eu também vou dar umas pinceladas aqui.
Tudo na amizade, hein, Kaique?
Tudo na amizade, tiroteio no bom sentido. Mas a tese do Belé é, Kaique, Neymar é o maior brasileiro do futebol europeu, na história. Qual é a tua contratese?
Não, eu discordo, né?
Eu também, só pra dar uma apimentada, vai falar.
Tô em minoria.
O Bené, ele focou muito nisso do protagonismo, né? Por exemplo, Marcelo, Roberto Carlos, Daniel Alves, ele falou que não entram na discussão na questão do protagonismo. Sendo que a principal temporada do Neymar na Europa, a mais vitoriosa e com o melhor futebol, acho que a gente concorda que foi 2014-15 no Barcelona, ele não era o grande protagonista daquele time, né? O cara do time era o Messi. Eu acho que isso é uma coisa muito relevante, entendeu? O principal momento, a principal passagem de conquista dele no futebol europeu e de futebol apresentado mesmo, foi não sendo o grande craque do time. Esses jogadores dessa prateleira que você citou foram grandes craques do time. O Kaká, ele fez uma temporada que o Neymar não teve essa temporada. O Ronaldinho, essa temporada de decidir a Champions e ser o grande craque e, meu Deus, o Neymar... entendeu? O Neymar não teve essa temporada nesse nível. O Ronaldinho no Barcelona, idem. O Neymar não teve essa... o Neymar não foi... não decidiu um 3-0 no Santiago Bernabéu contra o Real Madrid e foi aplaudido pela torcida do Real Madrid. Eu acho que são feitos desse tipo que se você vai comparar com essa prateleira, a gente tem essas questões, entendeu? E aí, no PSG, esses números de títulos, por exemplo, muitos no PSG, títulos que não são nem muito valorizados pelos próprios torcedores. Eu acho que todos os torcedores do PSG trocariam esses títulos todos que o Neymar ganhou lá por uma Champions, que ele acabou não conseguindo por muito pouco, né? Ele teve, sim, aquela grande temporada em 2020, que foi o protagonista, o Mbappé ficou muito machucado naquela temporada. Neymar foi o grande protagonista na campanha do vice-campeonato, mas ele não conseguiu. Eu acho que isso poderia ser decisivo, né? Se ele tivesse conseguido conquistar a Champions no PSG naquele ano, eu acho que já mudaria a questão.
Então. E aquela Champions acaba... Muita gente dá menos peso, até pro próprio Bayern, porque foi uma Champions diferente. Foi aquela coisa do jogo só de ida, né?
A Champions da pandemia.
A Champions da pandemia foram menos jogos, então... E foi aquela coisa, jogo de ida, vamos correndo... entendeu? Eu acho que isso diminui um pouco essa aura da Champions, mas segue aí.
Porque eu acho que, assim, existe a discussão do melhor e do maior. A do melhor, eu acho que realmente o Neymar existe discussão, assim, não acho que seja o melhor, pra mim o melhor é o Ronaldo, de todos esses.
É, melhor é subjetivo, assim,
né? É subjetivo, é muito de opinião, né, mas eu acho que existe esse debate de melhor, e de maior, eu não vejo sentido você tirar o Marcelo ou o Roberto Carlos de uma discussão do maior jogador, a não ser que você tá falando do maior atacante.
Concordo.
Aí beleza.
Porque você falou, eu separo os craques. O Marcelo não é craque?
O Marcelo nunca foi o grande jogador brasileiro na Europa. Nunca foi.
Tudo bem, isso é a sua opinião. Mas eles não são craques? Marcelo não é craque? Roberto Carlos não é craque?
Da posição, talvez seja. Não,
é craque. Craque é craque.
Ah, mas existe goleiro craque? Existe goleiro craque pra você?
Existe.
Aí é nomenclatura.
Ah, eu acho que existe.
O craque pra mim é o cara que brilha, que faz você pagar o ingresso pra ver o jogo. Ninguém paga pra ver o Buffon.
Bené, só vamos convidar craques do futebol mundial pra participar do Gringolândia.
Eu falo 100 atacantes antes de falar um goleiro.
Você não traria o Buffon?
Pô... Traria, se eu pudesse trazer 101.
Traria até o goleiro do Bom Sucesso.
Traria, vamos trazer. Mas não, o meu ponto é
eu
esse.
Eu acho que craque é todas as
Quando
posições.
Eu falo protagonista, não é necessariamente dentro do clube. O Neymar foi dentro do clube no PSG, claro. Porque no Barcelona era impossível ele ser protagonista jogando junto com o Messi. Eu falo em protagonismo, o cara brasileiro daquele momento no futebol europeu. Que é o Vini Júnior, o próximo agora. O Vini Júnior, quando você lembrar da Champions que ele ganhou, ele pode ganhar mais, óbvio, né? Ele era coadjuvante do Benzema. Isso vai diminuir o que ele fez? Não. O Vini tem tudo para ser o próximo protagonista. Está sendo já brasileiro. Mas o meu ponto é esse. Roberto Carlos, gigantesco. Roberto Carlos é ídolo do Real Madrid. Marcelo também. O Marcelo, pô, o feito do Marcelo de ser o maior campeão da história do maior clube do mundo é muito gigante para mim. Só que o meu ponto é esse. O Marcelo e o Roberto Carlos, o Cafu, o Daniel Alves, o Thiago Silva, eles nunca foram o jogador brasileiro. Falar do Brasil na Europa, eu vou falar do Roberto Carlos. Não, era do Ronaldo. Do Marcelo, não, era o Neymar. Na mesma época, né?
Era um outro momento, né? É, por exemplo, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. É, até se você pegar Romário e Ronaldo, Rivaldo, eles todos eram na mesma época, né? De certa forma, assim.
Menos o Kaká.
É, e até o Kaká.
Pouco depois, assim, na Europa, o Romário também é lá no início dos anos 90. Né? Acho que contemporâneos aí, a gente pode falar Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho.
É.
Na Europa.
É, o Kaká e o Romário estão nas extremidades. Assim.
Exatamente.
É, mas então, é uma questão assim. Isso conta nesse seu argumento também, entendeu? Porque o Neymar, ele é o grande atacante que tem no Brasil nessa geração dele, entendeu? Aí agora surge o Vini Júnior, surgem outros que podem despontar, mas. É, o Neymar não teve essa concorrência de um camisa 10, de um camisa 9, de um, né, na Europa. E isso não muda, não diminui o feito do Marcelo também, assim como não diminui os feitos do Roberto Carlos.
Não diminui nada, eu só acho que é uma outra seara de discussão. É, o maior jogador da história do Real Madrid, ninguém vai falar o Marcelo, cara. Ele é o maior campeão, ninguém vai falar.
E o Neymar também não é o maior jogador. Né?
Não, mas o Ronaldo vai, é isso que é meu ponto. O Ronaldo ganhou menos que o Marcelo no Real Madrid e vai ser colocado.
Mas entre, se você botar os maiores jogadores da história do Real Madrid, que pra mim é o maior clube do mundo, o Casillas não tá no top 5?
Pode ser.
Então,
talvez ele seja o maior espanhol da história do Real Madrid. Entendeu? Mas qual é a concorrência dele? O Raul.
Tudo bem, mas aí...
Ele vai perder pro Raul.
Assim, a gente tá argumentando, não tem certo, não tem errado.
Sim,
né?
Sim.
Eu acho que entra. Para a discussão do maior, Roberto Carlos, Marcelo, aí eu acho que... Tudo bem.
Mas entende o meu ponto? Que vai, aura, primeiro vai, claro, chegar Cristiano, depois vai chegar, sim, Benzema, Raul. Aí a gente vai para as outras posições.
O futebol é um esporte...
O cara que é zagueiro e está me vendo falar isso, ele vai me odiar. Mas, cara, o futebol é isso. Você paga ingresso para ver o 10 e o 9 jogando, cara.
Vamos, então, individualizar aqui, só para não ficar numa discussão de posição A ou posição B. É, beleza, o Cristiano, o Benzema, eles estão à frente do Marcelo no Real Madrid. Pode ser, legal. Mas, o próprio Ronaldo. O Ronaldo fenômeno ou o Marcelo na história do Real Madrid? Quem é maior?
Cara, o torcedor do Real Madrid vai falar o Ronaldo. Não tem.
Será? Isso.
O maior jogador que passou? Maior. Qual deles é o maior jogador que passou pelo Real Madrid?
Ah, sim, é.
História do clube.
O Marcelo tem mais feitos que o Ronaldo. Só que, assim, você na hora de analisar, pra mim... Eu volto a dizer, pra mim estão em gavetas diferentes esses caras. O Sérgio Ramos também é gigantesco, mas pra mim é outra prateleira de debate. O Sérgio Ramos entre os zagueiros, beleza.
Mas
agora
você
vai debater com o Sérgio
Ronaldo,
Ramos...
Você acha que o Ronaldo fenômeno é maior do que o Sérgio Ramos?
Os caras quando fazem coisas semelhantes... Não, o Sérgio Ramos é maior que o Ronaldo. Mas os caras quando fazem coisas semelhantes, o atacante vai estar sempre em mais evidência. Isso é natural do futebol. Isso que, assim, se o Marcelo é maior que o Neymar, o Marcelo é maior que todos esses no futebol europeu, eu acho muito...
Não,
eu
então,
acho que isso não condiz com o que a gente viveu do Marcelo lá. Aí, o Marcelo não fazia a gente ver o jogo por causa dele no Real Madrid. Esse que é meu ponto,
é um bom ponto.
Não, eu até discordo. Eu acho que o Marcelo, ele também é uma representação do futebol arte brasileiro. Eu acho que ele também
é. Não, ele é gigantesco. Tá, sou fã do Marcelo, é bom dizer.
A galera acha, né?
No embate Marcelo e Roberto Carlos, inclusive, minha opinião é impopular. Eu sou o time Marcelo.
Eu sou Roberto Carlos. Mas o Marcelo é craque.
É outro gringolândia aí. É.
Esse debate é grande porque é o que você falou. O Marcelo, ele tem mais títulos, mais feitos, né, do que o Neymar. Mas é um debate que tem vários. Você pode pegar por vários critérios.
Claro, né? Claro. Assim como esse nosso aqui. São vários fatores.
Eles têm histórias diferentes, trajetórias diferentes, né? Alguns, o Ronaldo, por exemplo, ele jogou em muito alto nível por 4 clubes, coisa que os outros não fizeram, né? Você tem os prêmios de melhor do mundo, você tem os títulos, a quantidade de títulos que conseguiram, o protagonismo que eles conseguiram nesses títulos. Então, são muitos critérios, né? Então, é isso que torna...
E assim, dentro de clube, é muito... para falar de história de clube, as coisas são muito pessoais, às vezes. Mais do que para falar de amplo, de uma coisa mais ampla. Então, dentro do clube, às vezes, o cara é ídolo, assim, o torcedor ama ele, mas... Se você abre o leque para analisar o futebol como um todo, esse cara não foi tão gigante, entendeu? Isso pode acontecer.
Bené, só vou pedir para que você separou algumas artes aqui como os argumentos, né? Então, só para quem está nos ouvindo e também para ter esse corte aí para a galera ver no GE, alguns dos seus argumentos. Esse primeiro aqui, ranking de títulos por clubes europeus. Neymar tem um total de 21, Ronaldo 9, Kaká 7, Romário 7, Rivaldo e Ronaldinho, todo mundo com 7.
E contextualizando, assim, sempre bom contextualizar, o Rivaldo tem uma Champions League, reserva, do Milan, tá? Então, lógico, ao mesmo tempo em que os títulos do Neymar do PSG têm que ser colocados como menos relevantes, a gente pode dizer isso, sim, sem nenhum menor problema, existe isso, existe a Champions do Rivaldo que ele não foi protagonista, longe disso ele foi reserva, existe o Romário que 6 dos 7 foram no futebol holandês, onde o PSV foi dominante, se eu não me engano, de 7 ganhou 6 naquela época.
Sim.
Enfim, o Kaká no Real Madrid, reserva. O Kaká em títulos do Real Madrid, por exemplo, Supercopa, ele ficou no banco. Então a gente tem que contextualizar tudo. Ronaldinho, o título do PSG é aquela Intertoto lá que nem tinha um campeão só. A galera pode nem lembrar, eram 3 finais, enfim, era um torneio da UEFA lá completamente sem pé nem cabeça. No Milan, o Ronaldinho do Milan, o Kaká do Real Madrid foram muito abaixo do esperado. Então tudo aí tem contexto. O Ronaldo, para mim, é o cara que eu vejo rivalizar mais nessa questão. Infelizmente, as lesões brecaram o que o Ronaldo poderia ser. Muitos aí são por escolha. O Romário escolheu voltar com 20 e poucos anos para o Brasil. O Ronaldinho escolheu voltar com 30. O Ronaldo não. O Ronaldo se lesionou. Ainda assim, conseguiu voltar para o Brasil e ser grande no Corinthians. Uhum. Só que cada um vai ter o seu motivo diferente. Enfim, a gente tem que contextualizar. O Ronaldo do Barcelona durou uma temporada. Enfim, é mais fácil? Pô, mais fácil, né? Palavra horrorosa. Mas você pode se destacar numa temporada... um período mais curto te permite se destacar mais do que um período mais longo. Isso é número, né? Enfim.
Tá, beleza. Esse é o primeiro critério.
Aí o nosso bingo. Dá pra chamar de bingo. Pra quem tá vendo.
É o ranking de títulos de cada um por clubes europeus.
Aí é só pra ilustrar o que cada um tem. Quem tem Champions, quem tem o Mundial. E aí o Mundial, muitas vezes, o Ronaldo tem o Mundial porque ele chegou depois do título da Champions, o Mundial do Ronaldo
na temporada seguinte.
Contra o Olímpia. Naquela... final que o Olímpia ganhou de São Caetano na Libertadores.
Todos têm Champions, menos Ronaldo e Romário, todos têm um. Todos, no caso, Kaká, Neymar, Ronaldinho e Rivaldo.
E aí, bom dizer, o Rivaldo, esse um dele é... Beleza. Porque a taça tá no currículo, porque ele era reserva. O Mundial, o Neymar tem com o Barcelona, o Ronaldo com o Real Madrid e o Kaká com o Milan. Romário, Ronaldinho e Rivaldo não tem. E eu gosto de botar esse ponto. Se é o Neymar que perde uma final de Mundial pro Adriano Gabiru, o Neymar ia ser achincalhado. Esse que é meu ponto.
Não,
O Ronaldinho, gigante também, craque, tá? Porque tem que ser pontuais. Fã, o Ronaldinho é o primeiro cara que me fazia parar pra ver futebol europeu na minha vida. Eu via, eu gostava do jogo. Esse jogo que o Kaique citou é espetacular.
Sim.
Assim, esse jogo você coloca como um dos grandes jogos da história do clássico, enfim. O Ronaldinho era muito irregular, o Ronaldinho sumia em grandes jogos, na seleção brasileira nem se fala, então não teve uma regularidade, nunca existiu essa regularidade. A gente já falou aqui no Gringolândia sobre as mentiras do futebol, a gente falou, não sei se você tava nisso.
Tava.
O auge do Ronaldinho nunca ninguém teve no futebol, isso é uma mentira que contam e vão ver passando adiante. Não, nunca foi um jogador regular, nunca foi um jogador que você via decidir quarta, semifinal, não. O Ronaldinho nessa Champions, inclusive a final dele é uma final normal. o Barcelona e Arsenal é uma final comum do Ronaldinho. Você para ver o jogo, é decepcionante. E aí ele perde o Mundial pro Gabiru também. Mas enfim, cara, o cara continua sendo gigante por isso. Eu tô só contextualizando porque é importante. É, ligas nacionais, o Neymar tem 7, o segundo que mais tem é o Romário com 4. Aí você vai falar do francês do Neymar, você tem que falar do holandês do Romário.
Tudo bem.
Tá? Então a gente tem que ter um critério.
Mas aí eu acho que é onde há grande, digamos assim, agora me faltou a palavra. Mas é onde você meio que maqueia ali, né? Acho que há uma deturpação. É onde se deturpa um pouco os números, porque esses 7 franceses do Neymar aí e os 4 holandeses do Romário.
Não são 7 franceses.
Então são 5 franceses? Não,
5 e 2, se eu não me engano.
5 e 2. Tudo bem.
2 espanhóis e 5 franceses. A Copa também ela é inflada pelas Copas da França, mas enfim, cara, o cara ganhou, a gente tem que botar.
Sim,
por
claro.
Mais que a gente ache que, pô.
Tem que botar o peso de cada número.
Em muitos momentos a gente viu jogadores grandes chegarem numa final da Copa do Rei e perder para um time menor. Então, era obrigação e ele não fez. A obrigação do Barcelona, do Ronaldinho, era ganhar o Mundial. Não foi feito.
Eu entendo esse argumento do Bené em relação ao Ronaldinho, a comparação do Ronaldinho com o Neymar. Concordo que o Neymar foi um jogador, tem uma carreira mais regular, digamos assim, de atuação.
Muito mais, um período muito mais longo.
O futebol é um futebol diferente também, o futebol atual, né, na questão dos gols marcados. Por exemplo, acho que você tem aí também os números de gols. A questão é que quando você fala de maior, eu acho que é até um pouco, entre aspas, injusto, talvez. Por isso que eu digo que melhor para mim, só o Ronaldo foi melhor do que ele. Melhor realmente ele tá ali. Eu considero o Neymar, a carreira, analisando a carreira dele, eu considero ele melhor do que o Ronaldinho foi.
Agora, sem dúvida.
Agora, os feitos do Ronaldinho são inegáveis, entendeu? Tanto nos títulos mesmo, que aí não tem o argumento do Rivaldo, por exemplo, e eu já estendo isso pro Kaká. Que foi o que eu já citei. A temporada que o Kaká teve como grande protagonista, o Milan do Kaká. É um Milan histórico, né? Aquele, era um timaço que conquistou muita coisa e era o Milan do... vai ser para sempre, a gente já tá 20 anos depois quase. E é o Milan do Kaká. As pessoas vão citar sempre o Milan do Kaká. E faltou esse o Barcelona do
Neymar. Mas você concorda que você pode fazer isso jogando uma temporada na Europa? Eu vou lá, jogo uma temporada e saio. Vai ter o meu time lá, sei lá. Eu sou o Bené, vou fechar com, sei lá, a Juventus, vou e ganhar a Champions em um ano. Vai ser a Juventus do Bené e eu vou ter ido embora.
Mas não foi o caso, né? Tanto o Ronaldinho quanto o Kaká jogaram.
O Kaká tem uma temporada de
não, ele
top
jogou
do
muito,
mundo.
Ele jogou muito alto nível em várias temporadas e teve uma que foi acima, realmente, de tudo. Que aí foi a cereja do bolo, digamos assim. Assim como
não,
o Ronaldinho.
Mas enfim, você falar do Kaká lá, olha o bingo. O Kaká ganhou tudo, tá? Ele é o único que não tem X.
Volta pro bingo.
Ele é o único que não tem X. Mas olha aí, é um de cada... Assim, dois italianos... Mas se eu não me engano, é um espanhol. Eu vou conferir.
Um espanhol.
O cara ganha um italiano no tempo dele de... Então, lógico, o futebol é coletivo.
O futebol e tinha um momento diferente do futebol.
Tinha.
O futebol italiano tinha uma grande competitividade. Era,
não
a,
vejo
era
tão
a
grande
liga
assim,
mais
não.
Forte.
Era, né? Era
forte. Juventus.
Eram Inter... 3 campeões alternando.
Não, Inter de Milão.
Mas eram 3, não eram 1?
Tudo bem. Tudo bem.
E eram 3 no nível
O espanhol
alto.
São 2.
Mas são 2, não é 1.
Não, tudo bem, mas o PSG perdeu, gente. O PSG perdeu pro Lille e pro Mônaco,
o
francês.
O que eu quero pontuar...
O cara fazer a obrigação, isso não é ruim pra
tudo
ele.
Tudo bem, mas eu quero pontuar nesse bingo aqui. Aí ainda tem, Copas Nacionais. O Neymar tem 8, Ronaldo 2, Kaká 1, Romário 2 e Rivaldo 2. Supercopas, o Neymar tem 4, Ronaldo 2... Kaká 1, Romário 1, Ronaldinho 2 e Rivaldo não tem, e outros aí...
Liga Europa, Copa da UEFA na época, né, do Ronaldo, na Inter de Milão.
Tá.
Ronaldinho, Inter Toto, e o do outro do Ronaldo é uma Recopa Europeia, um campeonato que não existe mais.
Perfeito. Enfim, só que eu quero pontuar que, dada o cenário do futebol francês, e aí a gente poderia aplicar o futebol alemão, de repente, também, nesse cenário atual, você tem aí 15, somando Liga Nacional com Copa Nacional, são 15 mais Supercopa Nacional, 19 títulos, tá? Desses 21 do Neymar, 19 só em âmbito nacional. Não vamos falar, tem que tirar da briga, não, mas de repente, se ele jogasse um campeonato mais disputado, talvez ele tivesse ganhado metade desses títulos.
Eu vou estender.
É difícil, sabe por quê? Porque no Barcelona ele ganhou muito, cara.
Tudo bem.
No período curto que ele ficou, ele ganhou muito.
Mas você concorda que esses números seriam bem menores se ele tivesse ficado na França? Aí eu até brinquei aqui em off. Por exemplo, número por número, porra, vou ter um filho, se Deus quiser, ele vai jogar muita bola, né? E aí eu vou pegar meu filho e, pô, ele, vamos jogar numa liga europeia. Vamos jogar na Dinamarca, você joga no Copenhague.
É, mas não, já tem um exagero aí.
Calma aí, tô brincando. Tá? É. Eu tô só na brincadeira, no âmbito da brincadeira. É. É, você vai ter 20 títulos nacionais no seu currículo, você vai ser o maior campeão da história do futebol brasileiro, entendeu? É óbvio que eu tô fazendo um exagero, brincando.
Sim, sim.
Mas... desse, cara, você pegar 19 títulos aí nacionais do Neymar num campeonato que desses 19, pô, pelo menos 15 era obrigação dele ganhar.
Mas, cara, ele fez a obrigação, não
tudo bem. Não, mas vai lá, Kaique.
É a quinta liga do mundo, não é a 12ª. É a quinta liga, é a quinta maior liga.
Bené, ele fez a obrigação dele, ninguém tá diminuindo isso. A questão é quando você.
Não compara... é
a
obrigação dele, não, é do clube.
Do
tá,
clube, sim.
Não, tá, porque você tá falando, ah, vários aí era obrigação. Tudo bem, isso não é menor por causa disso.
A questão
bem.
É que a gente tá comparando com jogadores que jogaram em outra época. Numa época em que a obrigação não era tão grande de time nenhum. Hoje em dia, até você falou do francês e do alemão, mas o City domina a Premier League. Sim. A Juventus ganhou 10 seguidas na Itália.
Daqui 10 anos vão estar falando que o De Bruyne ganhou as 5 Premier League. Ah, mas era o City.
Diferente. Mas, não sabe que é diferente.
Não, mas é um domínio. O domínio dos últimos 6 anos da Premier League.
Eu acho que é uma comparação justa, talvez. Porque o De Bruyne joga na mesma época que o Neymar. O ponto é... O Real Madrid, do Ronaldo, o Barcelona, do Rivaldo, o Milan, do Kaká, nenhum desses tinha essa obrigação de ganhar sempre, porque o futebol era um outro momento.
Mas o Barcelona do Neymar também não tinha obrigação de ganhar.
Nenhum time conquistava tanto título assim.
Ah, e a gente tá falando até de uma obrigação econômica, no caso do PSG.
Exatamente. Entendeu?
Não, totalmente econômica. É um outro nível de time dentro da França, como o Bayern é na Alemanha.
É esse o ponto. O City na Inglaterra, o Real Madrid, Barcelona. O dinheiro chegou num nível atualmente no futebol que eu acho que criou uma obrigação maior e que os títulos vão... são julgados de forma diferente.
Não, mas eu entendo o seu ponto.
Mas
Bené.
Não. Mas assim, a gente fala de muita decepção. Os Galácticos não foram uma decepção?
Um pouco.
Totalmente decepção. Os Galácticos do Real Madrid no Real Madrid decepcionaram.
É, porque eles juntos, sim, mas...
É, não.
Uns ganharam um pra cá, um pouco pra lá.
Como que você fala, o Ronaldo jogou no Real, na Inter, no Barcelona, no, né, no Milan, nem conta, mas... E não chegou numa final de Champions.
É, o que eu ia propor, assim,
se não tô falando sobre obrigação, tô falando sobre chegar. Se tem até outra arte, que é sobre as finais.
Então, a gente já bota aí as finais. Deixa só essa aí por enquanto, Mesquita. Se de repente botasse uma pontuação nos campeonatos, assim, a Liga... espanhola, italiana, valendo um ponto e o campeonato francês valendo meio, ainda assim são números muito relevantes.
Sim.
Muito relevantes. Mesmo que você multiplique pela metade os nacionais, ainda assim eu acho que o Neymar ficaria com mais pontos se a gente fizesse um ranking assim.
Não, sem dúvida.
Então eu só tô pontuando que eu tô jogando por um lado dizendo que, assim, ganhar francês é obrigação, né? Mas, ainda assim, são muitos. São 7 títulos nacionais, não é pouca coisa, né?
São 5 lá. Né?
É, 5 e no total que eu falei, 19 títulos nacionais, que bem uma...
Mas de todos ali, a maioria são nacionais, né? Se eu pegar os títulos do Ronaldo, sim. Assim...
Só que eu ia pontuar, mesmo que a gente faça esse exercício e valorize os títulos nacionais, a falta de uma Champions, de mais uma Champions, na verdade, eu acho que joga ele pra baixo. Mas a Champions que ele ganhou, ele foi protagonista, não o protagonista, mas foi o artilheiro. Protagonista.
Ele conseguiu se intrometer num domínio de artilharia na Champions.
Isso.
Foi empatado com o Messi, com o Cristiano, e ninguém fazia isso.
E eu acho que a expectativa do Neymar, ele já tinha uma expectativa quando foi para a Europa. Ali a expectativa dele
aumentou,
deu esse salto.
Lógico.
E ali que a gente
e é isso,
criou essa...
Ele vai para a Europa, diferente da grande maioria, como um jogador pronto. Neymar vai para a Europa campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, dono do time do Santos.
Era diferente dos outros garotos que
estavam indo. Não é o Ronaldo Fenômeno indo para o PSV, dando os primeiros passos, né? Aquele garoto do Cruzeiro chegando. É diferente também a chegada dele. Eu acho que isso agrega a ele.
Sem dúvida, claro.
Ele não foi um cara que saiu tão jovem.
Vocês citaram a Champions, que ele foi artilheiro, que ele fez uma grandíssima temporada. Com certeza, não dá para chamar de coadjuvante, né? Ele não era o grande nome do time, mas ele foi protagonista naquele título. E é por isso que eu digo... que é, entre aspas, injusto esse título de maior. Porque o fato de ele não ser o grande nome do time...
Mas você não acha
historicamente, que... Historicamente, daqui a 20, 30 anos, diminui o tamanho dele nesse time.
Mas a gente está aqui para contextualizar. A temporada 14 e 15 do Neymar, ela é muito maior que a do Ronaldinho na Champions. Ela é muito maior. O Neymar fez muito mais na Champions.
Eu não sei se é maior.
Não.
É melhor. Mas eu não sei se
é mais. Mas aí, não, a campanha dele na Champions, ela supera a do Ronaldinho em tudo, em jogos decisivos, em gols decisivos.
Mas o time era muito melhor.
Mas do Ronaldinho não era melhor que os adversários?
Era um bom time. Não, o Barcelona do Ronaldinho, se você comparar no raio-x com o Barcelona do Trio MSN, provavelmente vai ser um 9-2?
Tudo bem, mas eu posso falar que no caminho tinha um Real Madrid mais complicado, enfim.
Tudo bem.
Ah, isso a gente pode o sempre...
Por isso que é difícil, esse debate é bom, por quê? Beleza, o feito do Neymar é maior, mas... O feito do Neymar é maior em números, né? Artilheiro, etc. Mas o Ronaldinho pegou aquele time e jogou num nível que o Barcelona já tinha antes do Neymar e ele ajudou a manter e se erguer, entendeu?
E eu não posso falar que o Neymar fez isso com o PSG?
Pode. Mas ele não conquistou?
Não conquistou. Ele dominou o futebol francês, ué.
Tudo bem, beleza.
Levou o time a primeira vez numa final de Champions.
É um argumento.
Ele mudou o patamar do PSG.
Tudo bem, pode ser.
Não só ele.
No nível abaixo dos
outros. Não, óbvio, mas ele mudou também. Ele transformou o time. O PSG do Ronaldinho Gaúcho não era nada.
Tudo bem.
É, também o dinheiro chega, lógico. Isso
que eu falo, tinha muitos jogadores.
Tudo tem que ser contextualizado. Qualidade. É lógico.
Mas vá lá para essas
finais
aí.
Ninguém ganha nada sozinho, cara. Isso também é importante dizer.
Sim, exato.
Ninguém ganha nada sozinho. É. Finais disputadas. O Neymar disputou 14 finais na Europa, são 11 títulos e 10 gols. Esse número pra mim é muito relevante.
Sim.
Porque a comparação com o Ronaldinho, já vou pular pra ele, são 6 finais, 1 gol em final, lógico. Nenhum dos dois foi camisa 9. Nenhum dos dois tinha obrigação de fazer gol todo jogo. E acho até que o Ronaldinho era um cara menos... Acho não, né? Com certeza era um cara menos goleador por característica. É, mas enfim, chama atenção de como o Ronaldinho às vezes sumia, e isso sempre foi uma cobrança dele na seleção brasileira. O Ronaldinho, se você pegar os programas de debate da época dele na seleção brasileira...
Vou provocar aqui.
Ele apanhava demais, não sei, o Kaique é mais jovem, eu tô falando como um velho aqui.
A Copa de 2006.
Né? O Ronaldinho apanhava demais, pelo que ele não é na seleção nem metade do que ele é no clube. O Neymar não, o Neymar é um dos maiores nomes da história da seleção. Ele
mas
é o
também
maior
apanha, né, gente?
Apanha, o Neymar apanha, é brincadeira. As decisões do Neymar...
Ele deve na seleção.
Não acho.
Eu acho que ele deve.
Ele deve um título de Copa?
Não, ele deve perto do que se criou a expectativa.
Pô, mas
o Ronaldinho deveu e ele deveu e tá tudo
não,
bem.
Não, mas nem compara o que cada um fez
não,
na seleção.
Quem não deveu foi o Romário e o Ronaldo.
Não. Que ganhou. Mas aí é resultadista, cara. O Ronaldinho Gaúcho jogou 2 Copas do Mundo, gente.
Não, eu acho que ele deveu muito na seleção.
O Neymar vai jogar 4. Se não se machucar, óbvio, né?
Tudo bem, mas eu acho que ele
deve.
E se
o Dunga não fosse teimoso, ele jogaria assim.
Eu acho que ele deve. A última Copa...
Mas ele deve porque você botou como ideal.
Não,
pô.
Eu acho que ele deve diante do que ele era, o tamanho. Nas Copas do Mundo, por exemplo, ele não fez boas Copas do Mundo. A melhor Copa dele é de 14, que infelizmente é interrompida. É,
deram uma aleijada dele.
É uma grande
dele,
Copa.
Né? Não, é uma baita Copa. O Neymar era o craque da Copa até as oitavas.
Exatamente.
E a... 2022, ano passado, ele pega
foi
e decide...
prejudicado por uma lesão, claro.
Não, e faz um golaço num jogo difícil, e aí toma um empate.
Mas a gente não pode projetar o que seria.
A gente vai falar de resultado.
Talvez seria uma grande Copa, mas acabou não sendo.
Não, ele
fez uma boa Copa.
Ele ali foi craque. O craque que ele faz? Um jogo complicado, ele tira do fundo do baú uma jogadaça e faz um gol.
De fato.
Ronaldinho fez isso em que Copa?
Não, eu não tô comparando assim, só tô dizendo que os dois deveram, entendeu?
Em níveis... Pra
de níveis
mim,
diferentes, beleza.
Absurdamente diferentes.
É, eu até concordo com o Bené nessa, mas eu vou voltar a provocar aqui. Eu vou voltar a provocar aqui nessa comparação que ele fez do Neymar com o Ronaldinho em gols em finais. Então vamos comparar com o Romário. Bené, você diria que o Romário pipoca em finais? Porque ele,
não,
tem, 8 jogos e 2 gols só.
O Romário, pra mim, ele tá aí porque ele foi grande, tudo bem. Mas o Romário na Europa, ele tá, pra mim, ele...
Eu também acho.
Ele se destaca desses demais.
E tu sabe que eu sou romarista.
Eu sei, mas assim, porque ele quis. Mas tudo bem, ele querendo ou não querendo, eu tenho que analisar o que aconteceu.
Claro, óbvio.
O Romário na Europa é muito pouco. Aí se você for falar de decepção, por que, que o Romário não é uma decepção? Por que, que ninguém bate no Romário quando vai falar da carreira do Romário igual batem no Neymar? Se o Neymar decepciona, o Romário faz o quê? Ah, porque ele voltou pro Brasil. Aí é a sua paixão que tá falando.
Mas acho que é dele, ué. Dentro do que ele se propôs a fazer...
Mas a escolha dele é acabar a carreira dele na Europa com 28 anos.
Não, mas olha só. Se o Neymar escolhe vir pro Brasil agora em vez de ir pro Al-Hilal e ele ganha 6 brasileirões, ninguém ia ter a ousadia de bater no Neymar.
Mas então as pessoas estão usando a paixão e não a lógica.
Por quê?
Aí é uma discussão sem sentido.
Não, mas aí é o que você se propõe a fazer. Eu quero ficar na Europa. Então você, a sua... Pô, se eu ficar aqui falando... Gringolândia aqui, melhor podcast do Brasil, melhor podcast do Brasil... É uma coisa, se eu falar pra vocês aqui, do nada. Aí, Gringolândia tá entre os 10 podcasts mais ouvidos do Brasil. Vocês vão ficar felizes, não vão?
Uhum.
Agora, se eu ficar falando assim, não, tem podcast melhor Gringolândia, melhor do Brasil. Se o Gringolândia ficar em quinto, já é ruim.
Ah, cara,
se o Neymar tá na Europa dizendo, eu quero ser um grande jogador na Europa, ele tem que ser cobrado pela Europa. Se ele vem pro Brasil e destrói, ele tem que ser cobrado pelo que ele faz no Brasil.
Claro, mas ele quis sair da Europa agora.
Então, tá bom.
Então, se ele quis sair, ele tá cobrado.
Se ele
igual
for artilheiro no Al-Hilal, campeão, acho que a gente tem que bater palma.
Não, tá, a gente não pode prever o futuro. Mas ele quis Ele podia ficar no PSG. Ah, eu quero ficar aqui só pra falar que eu tô na Europa.
Beleza, vamos lá, vamos ver o Kaique.
É, não, eu acho que a cobrança é uma outra questão, né? Isso envolve o contexto, isso envolve né, o surgimento. Enfim, é uma outra questão. Eu acho que os feitos são coisas concretas que realmente dá pra gente
avaliar. Exato, esse é um dos maiores pontos meus, assim. O que poderia ter sido não tem debate, porque eu posso achar claro. Que poderia ter sido uma coisa, vocês podem achar outra, e, enfim. Mas continua, eu te cortei.
Não, é isso. Por exemplo, o Romário, você usou o argumento dos gols em finais do Neymar. O Romário tem 2 gols em 8 finais. E o Romário nunca foi um jogador que pipocou em final, entendeu? Então, eu acho que se a gente pega números, é uma coisa muito perigosa da gente ficar avaliando.
Não, o número nunca tá solto.
Até porque os números nunca tá solto, mas eles não podem servir como a certeza e não, sem avaliar.
Eles guiam os debates.
Sem avaliar o contexto. O futebol, Cristiano Ronaldo e Messi, eles mudaram o rumo do futebol em questão de gols.
Sim.
Tanto
sim.
É que os grandes
gols artilheiros... Gols em títulos e
os
prêmios,
grandes
tudo.
Artilheiros em títulos também. Isso aí eu também já falo como o dinheiro mudou, né? Os times, eles ganham mais títulos do que em outras épocas. Eles têm mais hegemonias do que em outras épocas. E essa questão dos gols, o Neymar acompanhou. Ele é um jogador, sim, mais artilheiro que o Ronaldinho, por exemplo, né? Mas ele acompanhou. Os números dele são maiores também. Assim como o Lewandowski, que tem média de gols inacreditável, o Haaland, o Benzema chegou a fazer sim. Também muito gol. E se você vai olhar os grandes artilheiros de outras gerações, o Van Nistelrooy, o Ronaldo, o Romário, enfim, você não pega tantos gols assim, entendeu? O futebol, eu acho que é um outro momento também. Então, eu acho que essa comparação, eu acho que é sempre complicado comparar números, sendo que o futebol mudou. Tanto em títulos quanto em gols, o futebol mudou. Os atacantes
bem,
fazem
mas,
mais gols atualmente.
Mas eu posso te fazer uma pergunta? Quando a gente vai debater quem é o maior jogador de todos os tempos, os números não entram? Pelé tem 3 Copas e 1.000 gols.
Claro, claro que é.
São números. Mas a gente tá pra contestar. Uma Copa
sozinhos.
Do Pelé ele não jogou.
Mas não sozinhos. Tanto que você falou do Ronaldinho, na questão de ser melhor ou não, tem essa coisa da magia que mexe na
lógico,
opinião do cara.
É pessoal.
O próprio Messi, que por mais que tenha números absurdos, a magia de ver o Messi influencia muito do cara cravar que ele é maior, melhor. Tudo bem, agora tem a Copa, que ele é melhor que o Cristiano Ronaldo, entendeu?
Como você já cravou, inclusive, aqui no Gringolândia. Não, mas é só pra falar desse ponto também, eu acho que o mundo de hoje, ele permite muito mais esse tipo de crítica. Vou explicar, assim, porque a gente está numa era da tecnologia, todo mundo tem rede social, todo mundo pode dar
Elon
sua opinião.
Musk soltando foguete.
Todo mundo pode dar sua opinião, todo mundo sabe que o Neymar vai para festa, todo mundo vê a postagem que o Neymar estava no Réveillon, não sei onde. Então é um mundo também diferente. E aí o Neymar apanha muito mais por causa disso. Ninguém teve essa cobrança que o Neymar teve, cara. Então eu acho que é injusto também.
Tudo bem, porque Ronaldinho... ninguém teve a exposição que ele tem.
O Ronaldinho com 30 anos jogou contra o Madureira. E aí? Alguém bateu no Ronaldinho na época? Não. O Ronaldinho veio pro Brasil. No Milan já foi apagado.
Foi,
tá? Já é um fim de, já é um fim de trajetória na Europa apagado. Ele volta pro Brasil pra jogar no Flamengo. Pro Flamengo? Perfeito.
O Galo também.
Pro Galo depois, que ainda apostou nele, porque teve muita gente que não apostaria no Ronaldinho naquela hora.
E ele foi bem.
Foi muito bem. Ganhou Libertadores pro Galo, é um dos maiores jogadores da história do Galo. Mas é decepcionante, ué.
Claro.
Com 30
claro.
Anos, ele tá fora de cogitação da Copa do Mundo. Por que o Ronaldinho não foi pra Copa de 2010?
Concordo.
Decepcionante.
Eu concordo com você que com as redes sociais, né, o Neymar apanha mais, isso é verdade. Mas o Ronaldinho apanhou. E não
nem
só...
perto, cara.
Mas ele sai do Barcelona... Num clima ruim, né? Não tava focado na carreira. Era essa
a entrada
questão.
Do Guardiola,
ele apanhava.
Né? No Barcelona é o fim do...
Ele apanhou. Claro que os tempos eram outros, sim. A exposição não era tão grande, mas ele apanhou. E assim, isso já... E é isso aí, essa questão que você toca, que eu acho que tem uma arte disso também, é um assunto além. Que é o que já foi falado nessa geração dos nossos craques acabarem, entre aspas, cedo, né? Você olha os craques europeus de outros países, às vezes com 37, 38, 39, e nessa geração, o Kaká, questões físicas, né? O Ronaldo também, o Adriano, por exemplo, com questões psicológicas, muito cedo acabou.
Acho que isso pode ser muito particular também. Você via jogador, você sempre viu um ou outro, é lógico que vai aumentando, porque a evolução do esporte vai permitindo você jogar até uma idade mais avançada, mas você ainda vê jogador com 30 e poucos parando de jogar. Então acho que é muito pessoal isso também, muito particular de cada caso. Mas enfim, o Romário também escolheu voltar para o Brasil com 28 anos e não... Talvez a questão de ir para a Arábia Saudita, um lugar onde futebol é zero comum de ser visto, de estar no mapa do futebol, de quem gosta de ver Copa do Mundo, de quem gosta de ver futebol internacional, isso pese. E pode pesar,
com
sim.
Com certeza pesa.
Só que assim, nenhum desses outros valeu 100 milhões de euros com 31 anos. Nem perto.
Ah, mas é um outro momento do futebol.
Mas nem
você
perto.
Não pode usar o anacronismo,
todos voltaram sem custo. Não, mas não é anacronismo. 100 milhões de euros é muito...
Quanto o Zico foi vendido para o Udinese?
Tá, quanto eram 100 milhões de euros na época do Ronaldo? Sei. Não foi vendido.
Não, mas de qualquer forma, não existe. Essa
tem jogador
não existe.
Que nem eu
não,
existia.
Não, não é que não existe. O Ronaldo sai sem contrato com 30 anos. Ele fica 6 meses sem clube e vai para o Milan. E vai para o Corinthians depois de sair do Milan.
Eu entendo.
O Ronaldinho sai sem o Flamengo paga um valor ali simbólico pra ter o Ronaldinho.
É uma questão de contrato vencendo ou não, entendeu?
De você estar ou não em evidência ainda. O Neymar estava.
Não, mas às vezes
o Neymar conseguiu um contrato exemplo, longo com o PSG por quê? Por mérito dele.
O Mbappé poderia ter saído do PSG agora de graça. E aí.
Tá, mas não pra sair pra um lugar pior do futebol. Ele vai sair pro Real Madrid.
Tudo bem, exatamente. Mas o que eu tô dizendo é. Valor eu não gosto de colocar nessa equação.
Não, você tem que colocar o salário que o Neymar vai receber hoje e o valor que foi pago nele é de astro do futebol mundial.
Sim, mas todos aí são.
Não, na época que o Ronaldo veio pro Corinthians, não.
Ah, mas...
O Ronaldo treinou no Flamengo 6 meses e o Flamengo não contratou o Ronaldo.
Mas por questões físicas.
Mas eu tô analisando o que aconteceu. Não, até bati no microfone.
Mas, pô, se você...
Por questões físicas, técnicas, psicológicas, que seja, o que aconteceu.
No auge, você acha que depois da Copa de 2002, se alguém, o Ronaldo quisesse pôr onde ele quisesse, os caras não iam abrir os cofres pra pagar?
O que eu acho.
Abririam, beleza.
Na minha opinião.
Não, mas isso é bem depois, isso foi 2008. Pô.
Sim, então, bem mas depois. O que eu tô dizendo, cada um viveu o seu auge ali, pô.
Na minha opinião, o Ronaldo é maior do que o Neymar. E apesar dele não ter ganhado Champions, por exemplo, e não ter... Realmente, ele mudou muito de time, né? Ele não teve uma grande sequência em um time. E eu acho que isso só aumenta o feito dele. E assim, e com as lesões também. Porque ele mudou de clube, ficou só um ano no Barcelona, e aí muda de clube, e aí vai para outro país. Ele mudou de país quatro vezes, né? Mudou 5, mas atuou em 4 países. E sempre muito em alto nível, e tendo lesões gravíssimas, e voltando sempre muito em alto nível. E não é verdade que ele foi o melhor do mundo só pelo futebol, pela Copa do Mundo, ou só pelo futebol apresentado na seleção.
Não, né? A maior parte.
A maior parte.
Não.
Mas, Kaique, vou voltar pra você. Só quero que a galera veja a gente ilustrando aqui. Pra mim, isso aqui tem bastante peso, tá? Ranking de títulos de melhor do mundo da FIFA. Neymar nenhuma vez foi eleito melhor, tá? Nenhuma vez. Tá ali 0, Ronaldo 3, Romário 1, Rivaldo 1, Kaká 1, Ronaldinho 2. Quantas vezes ficou no top 10? O Neymar é o que tem mais. 9.
Disparado.
Disparado. Disparado. Ronaldo 6.
Na comparação Romário... com o Ronaldinho é disparado, é mais que o duro.
Beleza. Romário 4, Rivaldo 5, Kaká 6, Ronaldinho 4. Melhor brasileiro. O Neymar foi 10 vezes, Ronaldo 5, Romário 3, Rivaldo 3, Kaká 3. Ronaldinho 3, vai lá, Kaique, depois joga pro Bené.
Não, eu acredito que o Bené vai argumentar sobre o fato de o Neymar ter a concorrência de Messi e Cristiano. Uhum. Que é também uma
Mas ele só foi top 3 uma vez.
Exatamente.
Duas, não?
Foi uma vez, não? Vou conferir. Acho
que são duas.
Foi uma ou duas. Mas o. E é aí que entra a questão da injustiça desse prêmio de maior. Mas não muda o fato de ser. De ser injusto ou não, mas é maior ou não. O Ronaldo ganhou 3 vezes o prêmio de melhor do mundo. O Ronaldinho, 2 vezes o prêmio de melhor do mundo. Sendo injusto ou não, o Neymar jogando mais do que eles ou não, tendo maior regularidade ou não, eles são maiores. Porque eles conquistaram algo que o Neymar não conquistou.
O Modric é maior que o Iniesta pra você, então. Tem que ter critério. O Cannavaro é maior que o Maldini.
Eu não acho absurdo dizer que o Modric é maior do que o Iniesta. Sendo que o Iniesta ganhou uma Copa do Mundo fazendo gol na final.
Qual é o maior zagueiro da história da Itália? Não é o Cannavaro. Ele tem Copa e tem melhor do mundo. O Maldini não tem Copa e não tem melhor do mundo. E o Maldini é muito maior que o Cannavaro. Então tudo pra mim tem que ser contextualizado.
Sim, mas o Maldini jogou muito mais do que o Cannavaro.
Não, sim, mas... É não, aí vai o de ser melhor. Mas enfim, se você chegar... Ronaldinho 2, Neymar 0 em bolas de ouro, e Ronaldinho 1, Neymar 0 em Copa do Mundo. Acabou. Não, não é assim também.
Neymar foi 2 vezes, top 3.
Terceiro lugar, né?
É 15 e 17.
Isso. Mas aí que entra o protagonismo do time, né? O Ronaldinho teve um protagonismo que o Neymar não teve.
Mas o Ronaldinho não teve a concorrência que o Neymar teve. Pra mim, e assim, a gente tá falando de votação. Isso, assim, o Neymar... Eu tenho a sensação que o Neymar poderia fazer o que fosse, que ele nunca ia ser melhor do mundo. A partir da Copa de 18... O Neymar teria que ganhar todos os jogos fazendo 3 gols, aí ele ia tentar ser melhor. A antipatia do mundo pelo Neymar, ela foi com até certa razão em vários momentos.
Não é culpa do mundo só, não.
Não tô botando o Neymar como vítima, não. Ele ficou marcado, infelizmente. Ele é um craque que naquele momento ficou marcado por ser um cara que se atira em todas as jogadas. Ele virou piada por isso.
Sim.
E aí a culpa é dele. Só que a gente tá falando de uma votação. E eu acho muito relevante o cara ser 9 vezes melhor, 10 vezes o melhor brasileiro e tá 9 vezes no top 10. Isso mostra regularidade. Por mais que ele não tenha batido lá no topo, que o topo tem um lugar cativo que foi do Messi, do Cristiano Ronaldo, durante muito tempo, isso é muito relevante pra mim.
Mas aí eu acho que entra o eu acho que é muitíssimo relevante o Neymar pra mim, pô. Eu depois vou dar minha opinião onde ele tá. Pelo menos
eu quero. Vamos fazer o nosso ranking.
Cheguei à minha conclusão.
Vamos fazer o nosso ranking. Nem eu sei, tá? Eu sei o primeiro pra mim, mas depois eu tenho que.
Até o Rio a gente já passou de uma hora, daqui a pouco a gente já tem que encerrar. Mas o que eu acho que tem um fator que joga a favor do Neymar muito mais do que joga a favor de todos os outros, que é a longevidade no futebol.
Isso pra
europeu.
Mim é muito relevante, cara.
É relevante, mas também é um sinal de dois tempos. Hoje o jogador chega mais cedo na Europa, fica até mais tarde. Todos os brasileiros. Você tem vários brasileiros.
Em alto nível? É difícil.
Pô, você pega um Thiago Silva aí.
Tudo bem, mas é.
Foi tarde. O Thiago Silva já foi tarde, sim, inclusive.
Mas... Thiago Silva aqui.
Tá, você acha que tá.
Não diria. Calma, calma. Não, mas está na discussão de uma posição com o Neymar no ranking.
Tudo bem, mas eu acho que assim, a gente não pode deixar de pontuar isso. Existe uma longevidade. Pô, porque se você pega jogadores da década de 70, 80, essa longevidade foi aumentando.
Claro, mas eu não vejo essa diferença do Kaká pro Neymar, por exemplo. Não são épocas tão distintas.
Assim como o Vini Júnior vai ter uma longevidade maior que o Neymar no futebol europeu?
Talvez não.
Com certeza.
Pô, em alto nível?
É a tendência.
Muito provável.
Não, é a tendência, mas você vai cravar isso. Eu achava isso do Coutinho, e aí? O que virou o Felipe Coutinho?
Mas, assim, a gente tá falando de tendência. A gente não pode deixar de botar a longevidade. E aí, ao mesmo tempo que a longevidade joga a favor do Neymar, joga contra nesse sentido de que ele não foi eleito melhor do mundo. Ele teve todas essas temporadas para tentar, tudo bem, superar o Cristiano Ronaldo, Messi, mas teve um ano que o Modric ganhou e ele não ganhou. Teve um ano que o Lewandowski ganhou.
E vamos sempre analisar.
Eu acho que é injusto.
O Modric melhor do mundo é uma aberração.
Aberração, era para ter dado o Cristiano.
Exatamente.
É. Mas Lewandowski ganhou, ele não ganhou. Entendeu?
Eu vou usar o seu argumento.
Cada ano é um ano.
Você exaltou o desempenho do Neymar em finais. Se ele decide a final contra o Bayern em 2020, ele seria o melhor do mundo.
Então você tá falando que um gol muda a história. Ninguém decidiu aquela final. O Lewandowski
de tamanho, claro que decidiu.
Mas o Lewandowski não decidiu aquela final.
Se o Ronaldo não fizesse os gols na final...
Tá, mas o Lewandowski não decidiu aquela final e foi o melhor do mundo.
Nem sei se ele decide a final também, se ele seria eleito o melhor do mundo.
Também acho que não. Acho que naquele momento ali o Lewandowski tava voando muito. Pra mim teria que ser uma final muito fora da curva, assim. Teria que ser uma decisão, 3 gols, assistência,
não sei. Mas enfim, esse argumento aqui, essa tela aqui, pra mim, faz muita diferença. Por mais que, cara, lembrando como você pontuou, ninguém tá aqui diminuindo o Neymar, não. Só que eu acho que pra ser o maior brasileiro da história do futebol europeu, ele nunca ter sido o melhor do mundo...
Nenhum dos outros competiu com o Messi e Cristiano Ronaldo.
Mas foram melhores do mundo. Foram os melhores da sua época.
Mas aí não, o Lewandowski é maior que o Henry.
Mas o Lewandowski ganhou deles dois.
Mas ele é maior que o Henry, então.
Mas ele ganhou dos dois.
Mas então ele é maior que o Henry, me responde. Não.
Talvez seja.
Não é maior, você sabe que não.
Maior?
É.
Maior. Talvez seja.
Maior sim.
Não, o Henry tem Copa, aí a Copa não vale mais agora.
No Paroímpa eu boto o Neymar na frente do Lewandowski.
Mas aí a Copa de repente não vale mais, com o Henry tem o Lewandowski não. Então não tem, não, pra mim, não.
Tá
não, 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 não. Mas é pra mostrar, não existe o critério definitivo, isso não é.
Nenhum
assim
critério
como o Chico,
é definitivo.
Mas pra você tá sendo.
Não, eu falei, é um dos
não
que tem
mais como
peso.
O cara que nunca foi melhor do mundo, é definitivo pra você, então.
O Ronaldo foi três vezes melhor do
mundo. Tudo bem.
É outra época. Pra você foi
por que
definitivo...
que pra definir uma coisa a época Bené. Vale e agora não?
Pra você foi definitivo que um lateral não pode ser...
Não é definitivo
também.
Não. Pra mim, assim, o futebol define isso. Que lateral foi melhor do mundo? Não sou eu que tô definindo
foi.
Isso.
O Roberto Carlos foi segundo ou terceiro melhor
segundo.
Do mundo.
Segundo. Cannavaro foi na maior aberração do mundo também. Essa é a maior aberração que o Modric ainda, de passagem. Quase foi o Neuer. É, pô, pra mim é o futebol que mostra isso. O Van Dijk foi segundo também. Mas
esse,
assim,
esse é um argumento que sozinho não se sustenta. Mas pra diferenciar, eu acho que ele sustenta bem. Porque a gente tá falando de longevidade, ele pontua a longevidade do Neymar. É, os títulos combinados a isso, o Neymar tem mais, mas por conta da longevidade, ele aparece mais vezes no top 10 pela longevidade.
Mérito agora. Dele. Longevidade não, que é mérito
tudo,
dele.
Tudo é mérito dele. Até os títulos do PSG são méritos dele também. Sim, sem os gols dele, talvez o PSG não ganhasse. Até porque ele foi.
Por mais que ele tenha machucado muito. E tenha sido...
Mas ele decidiu muitos jogos pro PSG. Claro, muitos jogos. Isso aí, sem dúvida.
E é bom pontuar: o Lewandowski foi o melhor do mundo nessa brecha pós Messi e Cristiano. O Neymar tava machucado. Pois é.
Vamos caminhar então pra gente botar o nosso ranking. Eu vou falar, vou começar aqui. Eu boto duas prateleiras aí, tá? Não tô falando de carreira, tá, gente? Porque de carreira aqui eu tenho...
Ah, posso fazer um pequeno detalhe? Se for falar de tudo, o global, o Ronaldo tá acima do Neymar pra mim, porque aí entra a seleção brasileira. E o Ronaldo, ele foi durante um tempo maior artilheiro da história das Copas. Ele foi artilheiro e campeão de uma Copa do Mundo. Então, o Ronaldo pra mim dá esse passo. Se eu for falar de tudo, depois o Pelé, pra mim, é o Ronaldo. Só que a gente tá falando de futebol europeu do claro. Que aconteceu por clubes europeus. Então é importante também fazer isso.
E aí entra os clubes brasileiros, né? O Ronaldinho, acho que a carreira dele pesa muito o que ele fez também aqui no Galo e tal. O Kaká, por exemplo, pesa pra baixo o que ele não fez pela seleção, de repente.
Eu acho que de todos aí, o Kaká tá muito abaixo em relação a clubes brasileiros. Tá bem abaixo.
Ainda tem essa questão.
Então pode pesar também, mas enfim.
Mas a gente tá falando de futebol europeu. No futebol europeu eu boto em duas prateleiras. A prateleira de baixo, pra mim, Romário. Pelo fator 1, longevidade, jogou muito tempo na Holanda, que, beleza, era uma Holanda mais relevante, mas eu acho que, de fato, se você falar lá na Europa, muita gente não vai lembrar. Talvez lembre do nome do Romário, mas não seja um cara marcante, né? Então boto nessa prateleira ali o Romário. Boto também o Ronaldinho, né? Nessa mesma prateleira. Duas prateleiras só, o Ronaldinho eu boto ali pelo fator longevidade, por mais que o feito dele tenha sido enorme, mas nos critérios aqui, tá? Eu tô dentro dos critérios. E o Rivaldo nessa prateleira 2. Na prateleira 1, em termos de feitos, longevidade, prêmios individuais, títulos coletivos, eu boto o Kaká na primeira prateleira com o Ronaldo e o Neymar. Só que pra mim, o Neymar tá atrás do Ronaldo e do Kaká. Pra
era
mim.
Só a ordem, Nathan. Prateleira, é 1, 2, 3...
Ronaldo, Kaká e Neymar.
Mas continua, faz os 6.
Os 6?
É, não, Ronaldo, eu quero 6, peraí.
Ronaldinho, Rivaldo, Romário.
Vai, não, vai dar corte aí, vai.
Então,
a minha prateleira...
Minha prateleira é... já até chegou. Minha prateleira é Ronaldo, Kaká, Neymar. E os 3 primeiros. E aí depois eu boto Ronaldinho, Rivaldo e Romário. Em história no futebol
Roberto
europeu.
Roberto Carlos, Marcelo, pra você realmente...
Não, eu tava me atendo a esses 6.
É porque isso aí é a opinião
tá,
do Bené.
Tá, você quer que eu bote... Aí eu tenho que fazer umas vezes isso. Talvez o Roberto Carlos entre na primeira prateleira. Entendeu? Aham. Uhum. Marcelo talvez entre também junto.
À frente ou atrás do Neymar?
Pode ser. Aí eu acho que é difícil. É, talvez à frente. Mas o que eu quero, assim, o Neymar não é o maior brasileiro pra mim do futebol europeu.
É, eu concordo.
Chega em casa e ouve esse podcast, você vai me dar de ideia, vai.
Acabei de ouvir, cara.
Não, que aqui você tá no calor, né?
Eu concordo muito com o Nathan. Eu acho que o Neymar não é o maior brasileiro. É difícil demais fazer o ranking. Principalmente porque são muitos critérios, né? São,
e eu posso mudar, de repente, de opinião, alguém dando um argumento, né?
Eu só mudaria o Ronaldinho, não acho que é a segunda prateleira, de jeito nenhum. Eu acho que ele é a primeira prateleira, mesmo que você coloque atrás do Neymar, eu considero ele ainda maior do que o Neymar, maior. Eu concordo que o Neymar teve mais longevidade e até mais regularidade, né?
Exato.
Mas o Ronaldinho, em questão de maior, pode ser injusto, o futebol é injusto, o Neymar deu o azar... De ter, eu acho que o azar que ele deu de ser contemporâneo de Messi e Cristiano e o azar, mas enfim, as escolhas que ele fez, por exemplo, de pós-Barcelona, fazem ele sofrer essa queda de avaliação nesse prêmio de maior ou menor. Então, apesar do Neymar ter um potencial de ser o maior de todos aí, talvez. Mas eu acho que ele tá atrás de Ronaldo, Kaká, Ronaldinho, Marcelo e Roberto Carlos. Pra mim, esses 5 são maiores. Maiores, não melhores. Melhor pra
Neymar,
mim,
você é o 6º maior brasileiro na Europa.
Sim.
Tá lá, Bené.
Não, mas cadê? Fez a ordem já?
Faz a tua ordem aí, então. É. Bené,
faz
que
a
ordem
desses 6 aí, pô.
Pô, é muito difícil
isso. Ah, é. Se fosse fácil, a gente não tava aqui.
Desses seis, pra mim, Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Neymar, Rivaldo e Romário.
Eu só acho que você puxou o Ronaldinho por serem poucas temporadas de auge do Ronaldinho. Assim,
então,
né?
Mas eu acho que na comparação com o Kaká, eu sou o Ronaldinho também, cara.
Será? Eu acho que o Kaká fez no Milan foi... Ele fez parte do Milan.
Porque ele teve uma temporada desse nível também. Ele teve longevidade, mas o Ronaldinho também jogou bastante no Grêmio, no PSG. Ele jogou muito no Barcelona nos 3 anos, 3 ou 4 anos.
Outra coisa que eu não falei nesse podcast. Ah, o Kaká tá em Copa. Gente, o Kaká jogou 18 minutos contra a Costa Rica. Sim. A Copa tá no currículo dele, mas tudo tem que ser contextualizado.
Isso aí também, exatamente. Eu acho que assim, pra mim... Eu tô aqui formando opinião nesse debate, acho que quem tá ouvindo também, eu falei, dependendo do argumento, o outro muda a minha opinião, mas convicção que eu tenho é que o Neymar tá abaixo do Ronaldo. Isso aí eu tenho convicção pro futebol europeu. Eu acho que ele tá atrás do Kaká, mas é uma diferença que um pode ficar na frente do outro. Assim como o Ronaldinho acho que tá atrás dos dois, mas ele não tá muito longe. Pra mim, quem fica um pouco mais abaixo é o Romário, de fato.
Pra mim também.
Entendeu? E o Rivaldo tá ali entre o Romário e o Ronaldinho.
O Rivaldo jogou muita bola também, bom sim, dizer. Exato. Então, acho que...
Vou dizer seis aí.
Eu assim, não vou surpreender ninguém, né? Olha, o meu primeiro lugar, eu coloco o Neymar em primeiro, o Ronaldo em segundo, o Ronaldinho em terceiro, o Kaká em quarto, o Rivaldo em quinto e o Romário em sexto. Desses aí. Pra mim, partindo desse ponto de separar as prateleiras dos jogadores. Mas eu volto a dizer... Marcelo é gigante, Roberto Carlos é gigante, Cafu é gigante. Então, vários outros exemplos. Em outra esfera do futebol, eu coloco esses caras.
Quem tá nos ouvindo aí, manda lá no @gringolandiage o seu top 6 também, top 7, 10, botando o Marcelo, botando o Roberto Carlos, botando o Thiago Silva, botando quem quer que você queira aí.
Vamos fazer um mata-mata e publicar?
Seria legal, de repente. Olha.
Juninho Pernambucano, Careca.
Nossa, de fato, nome relevante.
Por exemplo, é aquela parada que eu falei do ídolo, Juninho Pernambucano pro Lyon. Meu Deus do céu.
Acho que é o maior caso de
só
um
que
ídolo.
Pro futebol europeu, ele é um.
Em termos de relevância.
Sim. É um critério.
É, sim.
Né? Aí conta isso. É tudo bem, o campeonato francês na época era diferente, o próprio Lyon nunca. Né?
Dominou o 7 seguidos.
Enfim. É isso.
Mata-mata, vamos ver se a gente bota no ar aí. Vamos se a gente chega a 16 nomes. Chega, né?
Chega.
Vamos fazer.
Não sei quantos cortes a gente vai ter corte de 15 minutos, né, esse podcast, mas obrigado.
Esse é edição de colecionador, esse vale guardar.
Muito bom o debate.
É, porque vai que o Neymar volta para a Europa, vai.
Eu acho que ele volta, pelo menos um ano. E assim, é o que eu falei, são muito bons argumentos para os dois lados, então a minha opinião é maleável.
Não tem certo ou errado, eu acho que tem critério que cada um decide adotar. Só para finalizar minha participação, a decepção não apaga a história. A decepção, você pode espernear, você pode ter uma birra com um cara, pô, queria ver ele ser melhor do mundo, não apaga o que ele construiu até aqui. Você tem que analisar de forma racional o que foi feito até aqui, por mais que isso te... E eu sou fã do Neymar, pô, eu acho horrível o Neymar jogar no Al Hilal, eu acho horrível, sim. Mas...
Enfim. Pra encerrar a minha participação, Neymar, a história não é apagada, isso é fato, ele jogou muita bola, mas futebol é injusto.
É isso. Não, e aí, o que você apontou do azar, assim, com o Neymar teve alguns azares, né? De lesão, de ser contemporâneo dos caras, de, pô, o Barcelona que ele tava não conseguiu fazer o que se esperava, porque teve um Real Madrid melhor do que ele na época. Enfim, tem várias questões aí, e é isso. E futebol acaba sendo assim, mas eu acho que a gente tem que pontuar. Não dá pra chegar e tratar a carreira do Neymar com, ah, foi uma bosta a carreira do Neymar na Europa. Isso é mentira.
Mentira.
Isso é mentira.
É uma mentira que tá sendo muito contada por aí.
Pois é, isso aí a gente tem que pontuar bastante. Neymar tem feitos muito importantes, não à toa, colocando essa dúvida na gente, qual o tamanho dele perto desses cracassos, todos foram eleitos melhores do mundo. Neymar acabou não sendo, mas... Enfim, grande debate. Valeu, Bené. Valeu, Caio.
Tamo junto.
Obrigado a todo mundo que nos escutou aí também até o final. Mais de uma hora de podcast. Pô, mas acho que valeu a pena essa resenha, né? Também agradecendo ao Bruno Mesquita que estava aqui com a gente no comando desse podcast aqui. Galera, a gente volta na semana que vem. Não com um debate talvez não tão acalorado, mas certamente com mais um Grigolândia.
Tá voltando, né? Futebol europeu, voltando.
Temporada começando aí. Muita coisa pra gente falar. Também sobre esse PSG, sobre futebol saudita.
Ah, não. PSG não quero falar mais, não. Me chama pra falar do PSG mais, não. Pelo amor de Deus.
Mas é isso. Voltamos na próxima semana, galera. Um abraço e até a próxima.